que nasceram, principalmente aqueles que nasceram fora da Galícia, eles acabam, né, construindo a cultura do local agora onde eles nasceram.
Sim, sim,
e
sim.
E como eles têm essa dupla cidadania, esse duplo vínculo, a importância deles visitar é para trazer para eles esse, opa, mas aqui, não é porque passa aquele filme na cabeça,
sim. Pô,
epa, aqui foi do meu avô, aqui foi do meu pai, sim, aqui foi sim, da minha avó. Então, integrá-lo de certa forma, né? Conectá-los, que ele tem dupla cidadania mesmo. Ele tem dois pertencimentos. Um lá de origem e um outro aqui da construção de nascimento dele.
É, eu vou te dar como exemplo meu filho, Paulo. Eu não sou muito parâmetro, porque eu sou um cara que em casa escuto, vejo televisão espanhola, galega, escuto música galega, vou no carro e escuto música espanhola, galega. Então, eu não sou um parâmetro muito para isso, né? Mas, assim, eu nunca coloquei na cabeça de meu filho que ele teria que ser um galego, que ele teria que ser um espanhol, ou que fosse prioridade perante a outra nacionalidade dele, que é a brasileira. Eu nunca fiz isso, mas, naturalmente... Ele é galego. Tem horas que eu ainda tenho que dizer ele, rapaz, você é brasileiro também.
Mas com certeza tem vários outros que não têm esse sentimento.
É assim, não, com certeza. É. Mas aí também eu digo, pode ter sido até um pouco da minha influência, né? É como a gente já falou lá atrás, que alguns galegos tinham até vergonha de dizer que eram galegos, entendeu? Mas hoje a gente vê a importância que tem da gente ter a responsabilidade de levar esse legado que nossos imigrantes fizeram lá atrás, e muito importante, não só por ter crescido, por ter evoluído, por ter, como a gente diz, enriquecido até economicamente, vamos dizer assim, mas é porque foram pessoas que lutaram muito para ter o que está aí. Então, hoje, a responsabilidade das associações é essa. Toda vez que alguém me pergunta, mas Javier, você não ganha nada, por que você está lá em Cavalheiros? Porque eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho que manter um legado de pessoas que um dia pararam e fizeram, vamos ali para a igreja da Pituba com o padre e 15 e 12 galegos, sentarem ali, não, vamos fazer uma associação, dali para a Avenida 7, da Avenida 7 pensar no Rio Vermelho, construir aquele prédio, entendeu? E fazer aquilo vigar. Isso tudo, muito trabalho, um trabalho voluntário, assim como é o Clube Espanhol, como é
o TEA,
o Galícia, os grupos de dança, como é DACE, entendeu? Então, os celtas, né, que são os nossos gaiteiros, todos eles têm, a gente tem uma responsabilidade, tem que, com esse legado, né? Essa é a minha preocupação com relação aos jovens. Os jovens hoje querem muito ir para a Espanha, querem muito ir para a Galícia, mas não querem carregar o legado aqui, entendeu?
Só a viagem, só o passeio.
Passeio ou ir morar, ficar lá, entendeu? Mas não, porque realmente você, associações hoje em dia é muito complicado.
Javier, eu não sei onde está o rei Roberto Carlos, mas a xará Roberta Carla nos acompanha aqui e está dizendo o seguinte: Thiago, seu programa hoje também está muito top. Parabéns pelo convidado especial. Boa noite para você, Paulo Viana e Neylon Barbosa, que já está chegando às 9 horas. Obrigado, Roberto Carlos, pela audiência e sua mensagem acima. Realmente, ontem a gente teve um probleminha na transmissão do YouTube, mas estávamos aí ao vivo na nossa 106.1 aí na FM. E então, quando você fala desse legado, você vê a importância, Paulo, e como se junta essas histórias, né? E é algo de mão dupla, né? Mão dupla do que cada um pôde oferecer, né? O que a Bahia pôde oferecer a esses que chegavam, e o que chegavam poderia oferecer para os que estavam aqui, né? E agora o próprio governo da Galícia fazer, olha, se quiserem retornar, temos alguns programas,
isso,
né, que exatamente pode estar te atendendo até nessa questão de mão dupla de fato. Né, que a gente muitas vezes, quando fala de história, a gente pega pequenos recortes. E quando a gente pega a história como todo, a gente consegue perceber a essência de cada caso. Javier, infelizmente a gente tem um grande inimigo aqui no nosso programa. Né?
Eu só posso agradecer.
Não, você não vai ter muito tempo. Eu só estou avisando que a gente está chegando.
Não, eu quero, então...
Além de agradecer, eu quero que você faça um compromisso aqui com nossos ouvintes, aqui, inclusive com a Xará do Rei, que está aqui online. que é um compromisso que eu peço para todos os nossos entrevistados, que é de retornar em breve para a gente continuar esse bate-papo.
Sempre que você me chamar, eu tô...
E já deixo as portas abertas também, quando você tiver algo que queira falar, que tenha algum grupo cultural que você queira trazer, que de lá para cá, fique à vontade.
Eu queria agradecer, né, as outras associações que nós temos aqui em Salvador, que seria o Clube Espanhol, que o presidente é Eduardo Faro. Temos o Galícia Esporte Clube, que é um grande amigo, Manolo Moinhos, que está fazendo um trabalho muito bom também. Nós temos o Rio Terra, né, que é Fabrício, o presidente, que tem uma particularidade, que é um pessoal que veio de Ponte Areias, criaram a comunidade deles, e que hoje é como quando a gente pensa assim, em fazer nossas festas como faríamos na Galícia, para ir no campo e fazer nossas festas. As nossas festas são feitas no terra, né? Porque a gente, essa sensação que tem, é um parceiro enorme, aí a gente se sente em casa. Cavalheiro Santiago, eu tenho que falar, né? Falar também do Edace, né? O Edace é um grupo de dança e cultura espanhola e galega, né? Muito importante também. Os Celtas, né? Que tem um legado aí, que foi seu Penedo que fez, criou esse conjunto, hoje é levado aí por Manolo, né, que é quando está presente nas nossas festas, nas nossas procissões, que são
Santiago de Compostela.
Que são os galegos, que vai para a gente, para Santiago de Compostela. E o grupo cultural de cavalheiros, que é o Viver Galícia, que é o nosso grupo de dança, tanto espanhola como galega.
Então é isso, não, agradecer. Sim, pode ir lá.
Eu queria ressaltar que nós temos na nossa sede lá uma associação, a ABAX, que é a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago. Qualquer pessoa que queira e esteja interessada em fazer o Caminho de Santiago, todo tipo de informações que ela precisar, o local certo é a ABAX.
Inclusive, que maravilha isso. Informação importantíssima, né?
Sábado eles fizeram um evento, que eu até participei, onde foi colocado tudo que uma pessoa necessita para fazer o caminho. De documentação, a dinheiro, a vestimenta, a equipamentos, a alojamentos, tudo. Assim, uma aula que foi um evento muito bonito ali no Vila Galé. E eu acho que poderia ser um próximo convidado aqui do programa, fica a minha sugestão, viu?
Já fica meu pedido para você fazer essa ponte aí.
Eles ficam, a sede deles é em Cavalheiro Santiago, é um grande parceiro nosso, porque até tem tudo a ver, né? A gente é uma associação cultural, eles estão lá, assim, a gente é um grande parceiro porque a gente ajuda eles, indicando pessoas que nos procuram, né? Às vezes as pessoas não procuram, porque eu queria fazer o Caminho de Santiago. Aí já tem um especialista aqui. É assim como outros ligam para eles pedindo alguma informação, alguma coisa que é direcionado para a gente, Cavalheiro Santiago.
Vocês que estão aí no rádio, entra lá no YouTube, tá, para rever a entrevista. E o Instagram do Cavalheiro de Santiago, que é Cavalheiro de Santiago Bahia, também está passando aí no rodapé da nossa entrevista. E sobre o Caminho de Santiago, Paulo, você poderia fazer o da França, já que a França jogou hoje com o Brasil, né?
É, com certeza.
É um caminho bem tranquilo. São quantos quilômetros?
800 e alguma coisa.
É o mais tranquilo que tem dos caminhos.
Eu tenho o sonho de fazer o de Santiago.
O da França, né?
Mas não. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, que eu falei sábado lá. A minha visão de quem um dia estava em Santiago, todo ano eu vou em Santiago, óbvio, e vou na Praça do Obradoiro, que é aquela praça que fica em frente à catedral, que é onde chegam os peregrinos. E assim, você vê peregrino que chega todo mal arrumado, outros cansados, outros já tudo bem, tá dispostos, alegres, mas eu me fixo no olhar. Todos têm o mesmo olhar, de satisfação, de vitória, de conquista, de etapa vencida, entendeu? Isso é que eu acho muito interessante. Quando eu estou lá, eu sempre vejo isso nas minhas andanças, vamos dizer assim.
Quando eu estava assim, lendo Paulo Coelho de tudo quanto era lá, isso. Eu fiquei extremamente enfeitiçado no sentido.
Mas, Paulo, deixa eu te dizer, Caminho de Santiago hoje tem muitos. Entendeu? Você pode fazer um de cento e poucos quilômetros, 110, porque eu acho que para você ter a Compostelana é só acima de 100 quilômetros. Mas você pode fazer, tem de 100, tem de 200, 300, tem vários.
Bastante da França também, Paulo.
É, não, da... deixa o da França quieto.
E você pode fazer também de bicicleta ou em animal.
Não, toda vez que eu ia aqui em
Feira de Santana... não vale, não,
por toda... Não, você vai puxando o animal.
É, puxando o animal. Toda vez que eu ia na Feira de Santana, que é cento e poucos quilômetros,
sim. Dois,
vamos lembrar disso, olha, pronto. É a distância aqui que tá...
É... Paulo Viana, quando você ia daqui pra Feira de Santana, não era andando, Paulo.
Não, não era andando, mas... Mas a ideia do...
E
ideia
quando você faz o caminho de Santiago, mais ou menos é uns 30 quilômetros por dia. É você acordar cedo. Quem vai no verão acorda muito cedo para não pegar um sol muito pesado. E quem... pior é quando vai na época de chuva, né? E Galícia, então, falar em chuva é falar em Galícia, né?
Porque... agora sim, de qualquer forma, quando a gente fala Salvador Feira, o sol de Salvador Feira, lá você tem climas... pouco mais agradável, não, mesmo se o verão. Então, os 100 quilômetros de Salvador Feira, com certeza também vai ser pior.
Mas, Paulo, você pode ir treinando. Você vai todo dia à Feira de Santana.
Leva 3 dias indo, 3 dias voltando, pronto. Já...
não, 3 dias não. É 30 quilômetros por dia.
Uma média boa, uma médiazinha boa.
Uma média que você dá para ganhar sua Compostela e até apresentar aqui e dizer: ó, minha física, tá aqui minha Compostela, trouxe. Né? Então...
é, Tiago, e dizer assim, quando a gente falou da importância dos galegos na Bahia, até na gastronomia, entendeu? Sim. Hoje você vai em muitos lugares, a empanada galega, o cozido galego, a tortilha, que não é galega, mas é associada muito à Galícia, é espanhola, a própria paella, que não é galega, valenciana, mas nós temos os galegos, sim, o arroz de marisco, né? Então, até a própria gastronomia hoje vai muito bem. Vai muito bem aqui. O brasileiro gosta muito da cozinha espanhola.
E vale lembrar também que a gente já levou coisa para lá, como pudim de leite que você acha na Galícia. Não era algo que existia lá.
E Cavalheiro de Santiago, o governo da Galícia manda um chefe de cozinha todo ano e a gente faz um curso de cozinha galega ali na Jorge Amado, na faculdade Jorge Amado. É uma semana de curso, que é sucesso total. A gente tem que até limitar as vagas, porque tem muito mais pessoas do que vagas. E está muito bem.
Pronto. Então, assim, meus amigos, para vocês que tiverem interesse em conhecer um pouco mais, segue lá, Cavalheiros de Santiago, vocês vão ter informações. E quem sabe até fazer aí o caminho de Santiago. E aí vocês ligam aqui pro programa, passa aqui para Cardeal para contar essa experiência. E o Voz do Saber estará de portas abertas para ouvir como foi o caminho de Santiago feito por um ouvinte após a entrevista de Javier Garrido do Cavalheiros de Santiago.
E agradecer imensamente à diretoria de Cavalheiros de Santiago, aos colaboradores de Cavalheiros de Santiago, aos parceiros, que são pessoas que estão ali lutando para manter as coisas, o que a gente falou, esse legado importantíssimo.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Enquanto o Jorge Cordeiro não chega para acender a luz e avisar que eu já estourei o horário, o Cavalheiros de Santiago é uma instituição cultural, educacional, isso, né? Porque isso. Tem a dança. Então,
A gente tem a parte de idioma, né? Que é o castelhano, o idioma espanhol. Eventualmente, a Junta de Galícia manda uma pessoa para dar classes de galego, né? Idioma. E nós temos o nosso grupo de dança folclórico, que tem a parte toda da Espanha, que é o flamenco, as sevilhanas, tem a parte da Galícia, que é a rota, as munheiras, tem a parte também da cantoria toda, porque... e tem a parte de instrumentos também. Eu, por exemplo, agora estou aprendendo a tocar...
castanhola não,
né? Na pandeireta.
Tô até um susto. Castanhola não?
Mas eu vou te dizer, se você quer que eu te dê uma particularidade, minha mãe se apresentou muito pelo Clube Espanhol, né? Minha mãe dançava muito pelo Clube Espanhol. E certa feita, lá em casa, ela chegou a me ensinar castanholas. Eu que não fui um bom aluno e não aprendi, não, mas não. Minha mãe, sim, minha mãe passou, me ensinou a rota, a munheira, essas coisas, eu que não levei muito para frente.
Aí, tá vendo? Ou seja, oportunidade teve.
Tive.
Professora teve.
Minha mãe era muito boa. Muito boa.
E uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que até hoje, Francisco, tem lembranças muito boas. E sem contar que não é porque é minha tia, até porque é minha tia emprestada, porque assim, é o pai dele, isso, que é o Mas, na minha vida, nesses 46 anos, a mulher mais elegante que eu conheci, de quando eu conheci até os últimos dias.
Isso é unanimidade.
Não, é uma coisa que é incrível.
É unanimidade.
Eu tive
é.
Com ela na casa de minha avó.
Não é ser snob, não, mas minha mãe...
A elegância era algo marcante, né? A elegância...
Puxei a ela, eu acho que eu puxei a ela.
Não, puxar a brasa pra minha sardinha, né, irmão? Vou me vestir aqui. Comentário, até porque Karine pode estar ouvindo aí. Daqui a pouco ela.
Karine também é linda, maravilhosa.
Daqui a pouco ela. Eu acho que essa parte ficou mais pra sua ideia. Mas tudo bem. Meus amigos, brincadeiras à parte, já levamos até pra uma parte aqui mais. Mas Neilo Barbosa está aqui do De Bem com a Vida, Neilo, que continua nesse programa, nessa noite maravilhosa. Então, pra vocês, meus ouvintes, eu só tenho que agradecer. E Javier, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar essa noite aqui falando de Galícia, falando de cultura. Né, e falando dessa relação, né, entre a Bahia e a Galícia. Várias coisas que a gente podia falar, algumas também, mas uma hora é muito pouco, mas como você já pronto. Disse que aceita o compromisso
mas, eu já aprendi o caminho, agora é fácil.
E eu avisei que seria mais uma noite agradabilíssima.
Então, meus amigos, vamos finalizando mais essa noite aí com as bênçãos do Senhor do Bonfim, onde eu deixo... Opa! Paulo, já ia encerrar se você se despedir do nosso ouvinte?
Disse que ia ser mais uma noite agradabilíssima. Um grande abraço para todo ouvinte cardeal. E dê like, vai lá no YouTube, dê like, divulguem, que isso é importante.
E segue lá o Instagram do Cavalheiros. Então, meus amigos ouvintes, a vocês eu agradeço o carinho e audiência de todas as noites. Amanhã estaremos aqui de volta. E finalizamos mais este programa com as bênçãos do nosso Senhor do Bonfim. Uma boa noite e até amanhã.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias, guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o Lar de Nazaré, lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados. Precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto. A estrutura foi interditada. E agora, ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, Reconstruir o Telhado, Reunir os Fiéis, quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude. Participe. Através do Pix... sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram para mais informações @capela sagrada família oficial.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação
que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Giro de notícias. 10 policiais penais foram condenados por integrar um esquema criminoso dentro do conjunto penal de Feira de Santana. A decisão é da Justiça após denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia. Ao todo, 12 pessoas receberam penas de prisão. Os 10 policiais também perderam os cargos públicos. Eles foram alvos da Operação Sísifo, realizada pelo Ministério Público em parceria com as Secretarias Estaduais de Administração Penitenciária e de Segurança Pública. Segundo as investigações, o grupo facilitava a entrada de celulares, drogas e outros materiais ilícitos no presídio em troca de propina. Também responderam por crimes como organização criminosa, corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Apontado como líder do esquema, o policial penal Valmir Pereira de Jesus foi condenado a mais de 28 anos de prisão. As investigações começaram após sucessivas apreensões de celulares, drogas e armas artesanais dentro da unidade prisional. Agência Rádio Web, com informações do município de Feira de Santana, na Bahia, Aline Costa.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Thank you. Conectada em você. Yeah.
FM.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias. O enfrentamento ao racismo institucional e a promoção da igualdade racial avançam na Bahia. Representantes de mais de 30 instituições públicas e de ensino participaram de mais uma reunião do Fórum Interinstitucional para a Promoção dos Direitos Humanos da População Negra. O encontro aconteceu na sede do Ministério Público da Bahia, em Salvador. Durante a reunião foram apresentados o balanço das ações já desenvolvidas e as próximas etapas do planejamento. A parceria entre o Ministério Público e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento foi reforçada. O objetivo é fortalecer ações conjuntas para reduzir desigualdades históricas e ampliar a garantia de direitos da população negra. Segundo a promotora de justiça Lívia Santana Vaz, a prioridade é ampliar ações voltadas a dois eixos principais.
A gente tem como transversal esse eixo do enfrentamento do racismo institucional, mas a gente tem dois eixos que a gente inicia nesse primeiro ano do fórum, se instala realmente, ele é retomado esse ano, esse fórum, e nós temos dois eixos. O primeiro, desenvolvimento econômico da população negra, e o segundo eixo é educação antirracista. Tá? Então, nós estamos trabalhando nesse primeiro ano, nesses dois eixos. Temos algumas reuniões já realizadas, mas estamos nos concentrando nesses eixos e dentro desses eixos temos GTs.
Na ocasião, também foi anunciada uma pesquisa inédita sobre enfrentamento ao racismo institucional na Bahia. O estudo será realizado em parceria com o Observatório ODS-18 e vai mapear políticas, práticas e mecanismos adotados pelas instituições integrantes do fórum. Os dados devem fortalecer a atuação conjunta e orientar políticas públicas. Outro anúncio foi a abertura de um edital para selecionar duas entidades da sociedade civil que passaram a integrar o plenário do fórum. Já no próximo dia 24 de julho será assinado o Pacto pela Promoção dos Direitos Humanos da População Negra. A programação inclui ainda a entrega do Prêmio Mãe Bernadette e debates sobre judiciário e legislativo, universidades, defensorias, ministérios públicos e conselhos de promoção da igualdade racial. Durante o encontro, a Prefeitura de Cachoeira entregou ao Ministério Público o Plano Municipal de Educação Antirracista, reconhecido nacionalmente por incentivar a inclusão da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Cardeal FM 106.1
ZYS 571. Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Eu tô em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardialfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardialfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardial FM e não perca nenhum detalhe. Cardial FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardial FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Cardial FM, conectado em você.
Die warme Stube zeigt dem Dann des Dörfchens Nachbarschaft, vereint im trauten Kreise, den Abend zu verkürzen, mit leichter Arbeit und Gespräch.
Am Ofen schwatzen hier von ihrer Jugendzeit die Väter, zu Korb und Reuse Licht die Beine geht. Und Netze strickt der Söhne munter Haufe dort. Am Rocken spinnen die Mütter, am laufenden Rade die Töchter. Und ihren Fleiß belebt ein ungekünstelt frohes Lied.
Cardial FM, conectado em você.
Thank you. você.
Giro de notícias.
Projeção do fenômeno climático El Niño com intensidade acima da média pode resultar em impactos significativos para a sociedade em diferentes frentes. Na produção agrícola, este alerta também tem validade, conforme destacam especialistas. Com o clima sofrendo impactos e tendo mudanças de comportamento, a produção pode ser danificada diretamente ou os próprios entornos com abalos de estruturas, como são os casos das rodovias para o escoamento, por exemplo. O agrometeorologista Gilberto Cunha aponta o que se pode esperar do El Niño. Gilberto integra a equipe da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Trigo em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Os principais centros mundiais que lidam com previsões do fenômeno El Niño, oscilação do sul, e a partir dele elaboram previsões climáticas, apontam a sinalização de que a partir da primavera e até mesmo o próximo começo de verão, a intensidade desse evento pode ser uma das mais fortes desde que se começou efetivamente a monitorar, a acompanhar, a que se tem informações mais concretas do fenômeno El Niño a partir do final dos anos de 1950. Então, sim, há projeção de que podemos ter um evento de intensidade moderada, forte ou até mesmo muito forte.
Renato Gomides, gerente executivo da CropLife Brasil, associação civil sem fins lucrativos, que representa empresas especializadas em pesquisa e desenvolvimento de soluções para a produção agrícola sustentável, destaca a função que a tecnologia pode ter neste contexto.
É exatamente nesse cenário que a tecnologia agrícola se torna decisiva para a resiliência da produção. O produtor brasileiro conta hoje com soluções desenvolvidas especificamente para o nosso clima tropical, como, por exemplo, sistemas de plantio direto, rotação de culturas que protegem a saúde do solo, bioinsumos que favorecem as plantas e reduzem seu ponto de congelamento, e cultivares de ciclo mais curto, adaptadas para lidar com geadas e com a umidade que favorece doenças fúngicas. Essas tecnologias, fruto de décadas de pesquisa genuinamente brasileira, são que permitem que o país continue produzindo com segurança, mesmo diante de eventos climáticos extremos como El Niño. E é por isso que defendemos uma regulação que reconheça essa realidade única do Brasil.
Uma pesquisa realizada pela CropLife Brasil em parceria com a empresa Nexus de Pesquisa e Inteligência de Dados revela que um em cada quatro entrevistados considera que a instabilidade climática é o principal desafio no contexto climático. Ao mesmo tempo, 80% reconhecem que o atual nível de produtividade agrícola brasileira somente é possível graças à pesquisa e à inovação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abreão.
Cardeal FM, conectado em você.
Der junge Bauer den hohen Stamm entlang, die Leiter flink hinauf. Vom Wipfel er ihn deckt, sieht er sein Liebchen an. Und ihrem Tritt entgegen fliegt dann in trauten Scherze die runde Nussrock. Im Garten stehen um jeden Baum die Mädchen groß und klein, dem Obste, das sie klauen, an frischer Farbe gleich.
Cardeal FM, conectado em você.